Finalmente estamos de volta. Estamos de volta para a segunda temporada do podcast Bantomen. É um podcast que a primeira temporada teve 23 episódios e esperamos ter mais 23 episódios nessa segunda temporada. Para abrir esta nova temporada temos a escritora Gisela Casimiro, que acabou de lançar a sua primeira obra literária. Nós conhecemos a Gisela há cerca de um mês numa exposição de arte, porque a Gisela, além de escritora, também é artista plástica. Como está, Gisela?
Estou bem, e tu?
Estou bem, felizmente. Ontem, 14 de novembro, lançaste o teu primeiro livro e também sei que já tens uma árvore plantada, certo?
É verdade.
Fala-nos então do teu livro Erosão.
Bem, o livro Erosão é um livro muito aguardado por mim, muito desejado e que, pelo qual lutei muito e que reflete, como o título, os poemas também refletem um processo de transformações várias, interiores e exteriores, que foram ocorrendo ao longo de vários anos. Portanto, é um livro lento que passou por uma série de processos que me foram aproximando de mim mesma e permitindo-me reconhecer-me cada vez mais.
É um livro de poesias?
Sim.
Um livro de poesias. Não é muito grande. Tem uma editora brasileira.
Sim, de São Paulo, que é a editora Urutau, que também está agora com presença aqui em Portugal e em Espanha, em particular na Galiza.
Ok. Onde é que parte essa tua vontade de ser escritora ou de expor essa tua vontade?
É algo que eu sempre soube que queria fazer, desde que comecei a ler muito, muito cedo, em casa, com a minha mãe, aos 4 anos. Sempre me interessei por histórias e recordo-me sobretudo de um livro que ainda tenho em casa dos meus pais e eu creio que foi a minha madrinha que me ofereceu, e de ter lido esse livro e ter pensado muito claramente: é isto que eu quero fazer. E portanto foi muito claro, portanto, logo desde o início, digamos assim, soube o que é que eu queria fazer e quem é que eu queria ser. E no fundo tudo aquilo que eu faço, ou na escrita, seja de poesia, crónica ou na fotografia, é sempre isso, contar uma história. Portanto, sempre soube que queria estar ligada à escrita, sempre escrevi muito e agora está aqui um objeto materializado.
Qual foi a caminhada até termos esse objeto?
Foi uma caminhada dura, é verdade, que essa dureza parte primeiro de confrontos, conflitos diretos comigo mesma, com a minha realidade, com o meu cotidiano, com os outros à minha volta e também com questões da sociedade que tantas vezes nos faz desacreditar de nós próprios. E sobretudo quando os nossos modelos não são pessoas que têm uma aparência física como a nossa, não é? Quando, aqui falando da questão de ser uma mulher negra e nascida em África, as minhas referências não são essas, não foram essas as referências que eu fui tendo enquanto escrevia. Hoje em dia, numa idade adulta, são muito mais variadas essas influências, mas durante muito tempo eram especialmente influenciadas pelo facto de eu viver aqui em Portugal e ter vivido aqui a maior parte da minha vida.
Esse livro, de alguma forma, pode ser uma ajuda para quem, para as mulheres negras nascidas em África ou não, passar pelo mesmo ou pelas mesmas
coisas? Sim, as questões que eu falo no livro são questões universais. Claro, algumas são muito particulares, não é? Porque muitas aconteceram comigo, outras observei, mas eu abordo muitos temas. Abordo terrorismo, racismo, o amor, entre outras coisas. A espiritualidade também, portanto, são coisas com as quais qualquer pessoa, independentemente da sua origem, se pode identificar. Agora, aquilo com que uma mulher africana, uma mulher negra, se pode identificar é com a questão do processo de aceitação, de que nós temos uma voz e que essa voz merece ser ouvida, que nós temos um lugar e que merecemos ocupar o nosso lugar no mundo, seja ele qual for, aquele que nós entendermos e tivermos dentro de nós que é o lugar que devemos ocupar. E, portanto, acho que é aí que o livro pode ajudar. De resto, é uma escrita simples, é uma escrita que fala de temas delicados, complexos, mas eu creio que é uma linguagem simples e o que eu quero é que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível e que elas façam do livro algo que agora já não é só meu e sim delas, e que elas possam encontrar também compreensão. E sobretudo eu lembro-me quando eu li o primeiro livro que eu li da Chimamanda, da escritora nigeriana, que foi o Americana, foi um livro que me marcou muito e foi um primeiro livro, foi um dos livros que eu mais senti ao lê-lo, que aquele livro tinha sido escrito para mim. Eu acho que não há nada melhor do que isso. E portanto, se um dia alguém sentir isso em relação a algo escrito para mim, ficarei muito feliz.
E atualmente o livro foi apresentado onde? Onde é que o pessoal vai poder encontrar o livro?
O livro está à venda online no site da editora Urutau e também vai estar à venda em livrarias aqui em Lisboa, como por exemplo a Livraria Barata no Areeiro e também algumas livrarias no Porto. Irei anunciar isso no meu Facebook e também estará no site da Urutau e no próprio Facebook da editora.
Já, para mais pormenores. Qual é o Facebook?
Gisela Casimiro.
Gisela, eu quando o conheci, ou quando aparentemente conheci, eu estava a expor as tuas fotografias. Algo assim muito contemporâneo. Uma realidade que para nós, ou para mim, que também estou a interessar-me por arte muito tarde, foi um choque. Tipo, estamos habituados muito à arte africana, que é basta ser negro, tem que ser, sei lá, artista africano. Eu não vi exatamente uma artista africana na tua exposição. Vejo uma mulher africana, mas não vi uma arte africana. Tu, automaticamente, por seres negras, uma artista africana, uma escritora africana?
Ontem no lançamento falávamos disso, falávamos de várias questões deste género e também de questões de género, e a verdade é que enquanto negra, nós não, negros, nós não podemos, nós podemos ser negros e não ser africanos, não é? A minha irmã, por exemplo, nunca esteve em África, nasceu em Portugal, e nunca esteve em África e é negra, não é? Portanto, a cor da pele é algo que nós não podemos despir, não é? Nós não podemos ter uma... não há máscara possível, não é? Algo que nós não podemos disfarçar. Agora, aquilo que nós somos tem muito a ver com o lugar onde crescemos e como é que as coisas são no nosso seio e no nosso ambiente em volta. E na verdade, em casa sempre houve esse contacto com a África, sempre foi algo íntimo, e fora de casa, estar aqui em Portugal, estar na Europa. Portanto, há uma ligação inequívoca entre ambos esses mundos. Mas eu não sou esse, não sou o artista africano. Se o artista africano for o artista africano das máscaras ou dos vasos ou de pintar com cores garridas, cada um tem a sua expressão. No meu caso, o meu trabalho fotográfico, para além de ter fotografias normais do cotidiano e naturezas mortas que me interessam, e fotografar pessoas, fotografar a mesma coisa em diferentes dias, isso interessa-me, mas também me interessa muito esse processo que tu pudeste ver no mercado de culturas, que foi o de comparar, de recriar obras de arte, e não só, também recrio ou fotos de amigos meus que me interessam, que eu acho bonitas, ou então imagens de figuras mediáticas, da pop, porque é interessante para mim colocar-me no lugar do outro. E colocar-me no lugar do outro é pegar naquilo que eu tenho à minha volta de momento e, por inspiração, decidir recriar aquilo. E pode ser uma Pietà, pode ser um quadro do Gauguin, pode ser uma série de coisas. Pode ser Frida Kahlo, pode ser a Kate Bush, pode ser a Björk, pode ser uma série de influências que me inspiram e que me e que me fazem querer ser melhor. Agora, o que eu exploro nessas recriações também é o facto de cada um poder ser um artista, poder ser o criador e poder ser também a criação. E sobretudo, quando eu falo em colocar-me no lugar do outro, é não interessa se o foco da imagem é um homem ou uma mulher. Passo a ser eu e sobretudo também recuperar um pouco uma imagem, não diria recuperar, diria colocar o africano, sim, ou o negro, o que quiser, num lugar central na obra de arte, porque normalmente o que nós vemos são ou não existem, ou é invisibilidade, ou é sexualização extrema, fetichismo, e é preciso encontrar um meio termo, e é preciso também o negro estar na arte, não interessa se é um homem, se é uma mulher, também talvez o choque um pouco, porque recriei, por exemplo, uma Pietà em que o meu Cristo, o meu filho, é o filho de uma amiga minha, e ele é branco, e eu sou negra, portanto, aqui com algum humor, com algum ironia, com algum sarcasmo, mas também fazendo-te pensar nestas coisas, porque nós vivemos num mundo em que, infelizmente, a nossa história, não só a colonização, mas também questões mais recentes, muitas vezes nos levam ainda a visitar museus inteiros e não encontrar um negro que não seja um escravo ou um criado ou um rei mago. Não é? E, portanto, o rei mago é o nível mais alto, acho eu, já é o negro mais, pronto, né? Já está numa posição melhor. Mas basicamente é isso. E, então, há algum tempo li uma notícia sobre museus em Londres onde exposições africanas ou com temática africana eram exposições sempre da cave, quer dizer, não faz muito sentido, como se houvesse uma vergonha, como se estivesse a esconder alguma coisa e não é dado um lugar de destaque. E tal como tu referiste também há pouco, a questão é que isso depois leva a que as pessoas também não se expressem tanto e há muitas pessoas com talento que não sentem não se sentem seguras, não se sentem confiantes para se exporem, para se explorarem as suas possibilidades. E eu também já passei por isso, mas chega uma altura em que temos também que ultrapassar essa questão, não é? E fazer alguma coisa, e se não há um lugar, criamos. E quando criamos esse lugar, é bom para nós e é bom para os outros, porque podemos inspirar alguém sem saber e criar mais força e mais comunhão entre artistas, independentemente de serem africanos ou não, negros ou não, porque o mundo não tem que ser só uma coisa ou outra, não é?
Claramente não tem de ser uma coisa ou outra, mas existe hoje temas que empoderamento, existe, imagina, empoderamento feminismo, pois dentro do empoderamento feminismo temos a questão da mulher negra, temos a questão da mulher gay. Essas divisões, essas subcategorias não tornam uma luta pequenina. É como se fosse a luta de 1000 pessoas, mas formos a dividir as categorias, no fundo a luta é de 15 pessoas individuais por cada categoria.
Sim, a luta é sempre, começa sempre por ser individual e vai-se criando uma rede. E é claro que cada um, as questões que me assolam poderão ter contacto com as questões que assolam uma mulher trans, mas ela traz sempre as especificidades dela e eu as minhas, não é? Mas a verdade é que muitas das questões que nós temos atualmente na nossa sociedade também vêm de uma falta de aceitação própria e aceitação do outro. E, aliás, quando nós não nos aceitamos a nós próprios, temos muito mais dificuldade em aceitar o outro. Portanto, a falta de tolerância também vem a partir daí. E se talvez dedicássemos mais tempo a essas questões primordiais, talvez depois conseguíssemos resolver as outras questões mais complexas, porque começa de dentro. O racismo, a transfobia, essa questão de objetificação do outro, desvalorização do outro, essa censura própria. Aliás, muitas vezes, não é? Nós temos comportamentos, como no caso do bullying, em que, no fundo, as pessoas estão a expressar algo da pior maneira, mas muitas vezes é algo que elas sentem em relação a elas próprias, que elas não conseguem expressar de outra forma, a não ser de uma forma que prejudica o outro, que lesa o outro, que reduz o outro e, no fundo, tem a ver com conflitos internos. Portanto, talvez havendo uma tolerância para consigo próprio, uma compaixão para consigo próprio, fosse mais simples depois começar a construir a relação com a comunidade a partir daí.
Exato. Então, depois temos a Gisela Casimiro com livro. Eu, pelo menos, já vi. Estou com livro na mão. Com uma capa muito particular, que parece muito parecida com estas obras que eu vi também há um tempo atrás. Tem alguma história essa capa?
Esta capa é feita pelo design gráfico também do meu editor, o Vladimir Vaz, que também é fotógrafo e faz também esta questão gráfica da Urutau, e também teve agora há pouco tempo uma exposição de fotografia aqui na Galeria Barata, aqui em Lisboa, e a capa está mesmo dentro daquilo que eu sonhei para ela também.
Ok, então, quais são os teus próximos passos? Tens o livro, o pessoal já sabe onde ir comprar o livro.
Os próximos passos. Ontem foi um dia magnífico, foi muito importante para mim, e aproveito que estamos aqui para agradecer uma vez mais à editora Urutau e a todas as pessoas que estiveram presentes e fizeram parte desta celebração comigo. Ontem também foi um dia importante porque publiquei a minha primeira crónica no Hoje Macau, e portanto vou começar a publicar mais com eles regularmente. Eu também escrevo muitas crónicas, e os próximos passos serão continuar a escrever no Hoje Macau. Podem ler online, ou se estiverem em Macau, também a versão impressa. E em breve também quero publicar dois livros de crónicas que já tenho escritos, e esperemos que daqui a um tempo, depois de ter já várias com o Hoje Macau, consiga também tornar isso num outro livro. Agora os próximos passos é cuidar das crónicas, agora que deixar a poesia assentar e que as pessoas desfrutem dela, e tratar das crónicas.
Olha, foi um prazer estar contigo pela segunda vez.
Igualmente.
Pessoal, a Gisela Casimiro, procurem ela. Esse podcast vai estar acompanhado também com um texto, provavelmente que vou ser eu a pegar. E vai ter lá os links de onde podemos encontrar as obras de arte ou o livro da Gisela. Boa continuação para vocês, abraços, e sigam ela no Instagram, que ela tem umas fotos boas das estranhas. Até já!